Boa tarde a todos. Estamos aqui em mais uma vez para o Chute aos Postes. É o nosso episódio de março. Março é um mês em que aconteceu muita coisa no rugby nacional. Uma dessas coisas foi o título nacional feminino, que foi decidido, foi o Sporting que venceu. E nesse contexto, nós este mês convidamos uma atleta do Sporting, a capitã do Sporting, a Josefa, para estar connosco e falar um bocadinho do que foi esta época do Sporting. Tem algumas características particulares, e que já vamos falar sobre essa questão. Tem ainda também a final da taça, que também penso que ainda que podemos falar e que se jogará no sábado ou no domingo. Agora estava a falhar o calendário, mas jogar-se-á este fim de semana, e este episódio irá para o ar talvez um dia antes dessa final acontecer. Antes de mais nada, Josefa, muito obrigado por tirares um bocadinho do teu tempo para falar aqui comigo, e parabéns pelo título. E queria que começasses, se calhar, vamos começar talvez por falares um bocadinho como é que surge o rugby na tua vida, como é que começas a jogar, do teu trajeto, antes de começarmos a falar em particular desta época.
Olá, boa tarde, obrigada pelo convite. Confesso que foi um pouco inesperado, mas falar sobre rugby é sempre um tema que me é caro. Bom, eu comecei a jogar rugby com 15 anos, já comecei um bocadinho tarde para aquilo que é normal vermos as pessoas a começar a praticar desporto. Comecei a jogar aos 15 anos, e o meu primeiro contacto com o rugby foi na escola secundária, que às vezes até é um pouco, não é muito comum, mas foi na escola secundária. Um dia a minha professora de educação física desafiou-me a experimentar um treino na altura daquilo que era o desporto escolar, porque havia uma competição regional de desporto escolar de rugby. Eu fui experimentar, gostei, e nesse primeiro treino estava lá o treinador de rugby do clube de rugby das Caldas, da Rainha, que é de onde sou natural, e que também me desafiou por sua vez a experimentar um treino de clube. Eu alinhei, não tinha grandes expectativas. Mas foi extremamente bem recebida, e então desde essa altura tenho vindo a jogar. Em 2016, na época de 2016-2017, a equipa do Caldas acabou, a equipa feminina acabou, e foi nessa época que eu vim para o Sporting, onde jogo até hoje e continuo a jogar.
Sim, um trajeto interessante desde a equipa das Caldas. Entretanto, as Caldas mantêm a equipa masculina. O projeto feminino morreu mesmo nessa altura, nunca mais houve nenhuma equipa do Caldas.
Ainda houve depois, até na variante de Sevens, creio, mas é de facto difícil conseguir captar raparigas, especialmente no meio mais pequeno, como as Caldas da Rainha. Acho que agudiza um bocadinho essa dificuldade. Mas pronto, acho que sem dúvida, se calhar retomar o trabalho junto das escolas básicas, escolas secundárias, poderia ser um caminho para reativar o rugby feminino nas Caldas, em concreto.
Olha, o trajeto do Sporting no que toca a rugby feminino, pronto, para quem acompanha a modalidade percebe que tem sido um trajeto relativamente dominador a nível nacional. Portanto, os títulos sucedem-se, isso é mais do que. Pronto, não vale a pena esmiuçar muito essa questão. Aliás, tivemos até aqui recentemente outras pessoas ligadas, quer no presente, quer no passado, ao rugby feminino do Sporting. Mas vamos falar em concreto desta época. Esta época foi um bocadinho mais atípica, porque, ao contrário do que é habitual, o Sporting não foi sequer tão dominador na época regular como o habitual. Terminou a fase regular, a primeira fase, em terceiro. Mas a verdade é que acaba por conseguir conquistar o título na final contra o Benfica. Descreve-nos um bocadinho como é que foi esta época do Sporting, que, apesar de ter terminado em título, não, se calhar não começou ou não correu como vocês desejavam.
Bom, nós no início da época, nós já avizinhávamos que ia ser uma época difícil, desafiante, e confirma-se, tem sido uma época bastante desafiante, por um lado porque tivemos algumas jogadoras que já eram parte do núcleo duro da equipa, por assim dizer, que deixaram de jogar, por opção, mas também tivemos algumas outras jogadoras que receberam convites para ir jogar para fora. E que, pronto, quem está dentro do desporto sabe que estas oportunidades às vezes só acontecem uma vez na vida e que aceitaram. Acabámos por começar a época com menos algumas jogadoras, menos 5 jogadoras, 4, 5 jogadoras que integravam a equipa titular. E portanto nós começámos a época já com essa consciência de que ia ser uma época bastante desafiante. E que ia ser, se calhar, aquilo que acontece muitas vezes no desporto e que faz parte, que é uma época de transição. Na medida em que nós temos uma equipa muito heterogénea, especialmente a nível de idades e de fases de vida, ou seja, nós temos jogadoras a treinar no escolão sénior já desde os 15 anos, e a mais velha já tem mais que 30, ou seja, isto é um grande intervalo de idades e, por consequência, também de experiência. Ou seja, nós já avizinhávamos que esta época ia ser precisamente uma época de transição, mas também uma época de oportunidades, porque se calhar as jogadoras que até agora não tinham tido ainda muita oportunidade de jogar e de ter minutos de campo, também de terem e também conquistarem o seu lugar na equipa. Por isso, nós começamos a época, até que começamos bastante bem, porque vencemos a Supertaça em outubro frente à Agrária de Coimbra.
Uhum.
E depois iniciamos o campeonato e sim, de facto, a fase regular não foi fácil para nós. Foi uma fase em que tivemos que fazer muitos ajustes e também perceber como é que íamos jogar agora, não é? Porque inevitavelmente jogadoras que saíram tinham a sua posição e tinham a sua importância no nosso modelo de jogo e tivemos que nos adaptar. E acho que essa foi a nossa grande dificuldade, foi esse processo de adaptação, mas também, por outro lado, muito por mérito das demais equipas no campeonato, não é? Porque aquilo que nós temos vindo a assistir, e que é natural, é que as equipas com quem nos defrontamos estão cada vez melhores, com melhor qualidade técnica, melhor capacidade física, e com muita vontade de ganhar títulos, como por exemplo o Benfica, a equipa do Sport, do Porto, que são equipas que nos últimos anos têm vindo a crescer. O Benfica durante muitos anos teve a hegemonia no rugby feminino, até o Sporting começar a ganhar títulos, e que são ambas equipas que este ano estiveram muito bem no campeonato e que estiveram muito dentro da disputa pelo título. Portanto, foi, no fundo, foi esta combinação de fatores. Foi, por um lado, nós que nos tivemos que adaptar às nossas novas circunstâncias, mas também pela qualidade das outras equipas, que acabou também por ser muito motivador para nós, porque não nos pudemos acomodar. Ou seja, nós, além de nos termos que adaptar, temos ainda que nos reinventar, porque uma equipa como a Benfica, por exemplo, entrou muito forte fisicamente e taticamente no campeonato, e nós tivemos que nos ajustar e treinar ainda mais afincadamente para conseguirmos sair vitoriosas, mas que sem dúvida não foi fácil esta época.
Exato, o Benfica acaba por perder apenas contra vocês na final, portanto por ser um bocado amargo aqui todo o processo, o trajeto do Benfica com tudo, uma série de vitórias, tudo vitórias, e depois perdeu só quando não podia perder mesmo, contra vocês. Entretanto, perdeu já novamente contra o Sporting na meia-final da taça que vocês vão jogar. Quando digo vocês, o Sporting, porque estavas-me a dizer há bocadinho que estás lesionada, que lesão é que estamos aqui a falar?
Bom, é uma lesão no joelho, vou ser agora operada em breve. Foi na Taça Ibérica deste ano, uhum. É uma competição que gostamos muito de disputar. Foi na Taça Ibérica, foi logo no início do jogo, e foi um choque. Eu na altura não estava à espera que fosse algo com gravidade, porque não fiquei assim com tão mal como seria expectável, nem tinha assim tantas dores, mas é verdade, acabei por fazer uma ruptura do ligamento cruzado anterior, e agora vou ter que fazer a cirurgia de reconstrução, mas são coisas que acontecem, que fazem parte do desporto, e lá está, e espero recuperar a tempo de jogar a Taça Ibérica do próximo ano.
Exato, por acaso estou-me a recordar agora desse momento da lesão, eu estava a ver o jogo, e mesmo os próprios comentadores da Rádio e TV não se estavam a perceber muito bem o que se estava a passar, mas estamos a falar então de uma paragem que vai acabar por ser cerca de um ano, não é?
Sim, é uma lesão que acaba por ter alguma gravidade, porque o joelho é uma articulação muito, muito importante do nosso corpo e cujo processo de recuperação acaba por ser moroso, mas por acaso já tinha feito a mesma lesão no outro joelho, portanto já sei um bocadinho para que é que vou, já estou minimamente familiarizada com o processo de recuperação, e pronto, e é o que é, e temos que...
É lidar, não é?
Infelizmente. É lidar.
Olha, sim. Pronto, ou seja, acabaste por acompanhar todo este trajeto que acabámos aqui de falar, um bocadinho mais por fora, se calhar mais até junto da equipa técnica. Como é que olhas então, que perspectiva é que fazes do jogo da final da taça, que será contra o Sport, a equipa composta de Sport, Crave, neste próximo fim de semana? Como é que olhas para esse jogo?
Bom, pronto, aproveitar também para fazer publicidade ao jogo, começar por aproveitar para dizer que o jogo é no sábado, uhum, às 16h30 no Estádio Universitário de Coimbra. Agora, em relação à antevisão propriamente dita, bom, nós, sem dúvida que vai ser um jogo bastante, bastante desafiante e intenso. O Sport venceu-nos na fase, um dos jogos da fase regular. Na altura foi por um ponto, e nós sabemos que têm vindo a trabalhar muito e bem, o que significa que nos têm conseguido colocar algumas dificuldades em campo. Nós neste momento estamos a manter a nossa rotina de treinos e a aperfeiçoar algumas coisas que correram menos bem mesmo no fim de semana passado contra o Benfica, porque nós sabemos que precisamente que é isso, que o Sport é uma equipa que sabe atacar muito bem, que consegue identificar bem as fragilidades na defesa e tirar o proveito disso. Portanto, é um jogo que encaramos com muita seriedade, mas também com a ambição de trazer o título, a Taça de Portugal, deste ano para casa, para Lisboa.
Exato, e confirmando assim aquilo que falávamos, começamos no início, falar da hegemonia do Sporting no rugby nacional, pelo menos no passado recente. Olhando um bocadinho para a seleção, portanto também um trajeto este ano muito positivo, um trajeto que também força por força da tua lesão acabaste por não poder se calhar acompanhar, pelo menos no plano em que querias, mas que estando fora, como é que olhaste para este grande ano da seleção portuguesa?
Bom, eu acho que começar por dizer que estão de parabéns, a seleção está de parabéns e a aposta ia dar claramente sinais de que a aposta que foi feita no rugby de 15 a nível nacional foi um tiro certeiro, como se costuma dizer, porque o desempenho da seleção feminina no Trophy tem sido a prova de que em Portugal existe muita qualidade técnica, um núcleo de jogadoras competitivo e que está bastante à altura para disputar as grandes seleções europeias. Os jogos do campeonato, para quem acompanhou, pôde assistir que houve uma hegemonia de Portugal. Portugal dominou os jogos que jogou. E para mim é um orgulho muito grande, porque de facto o rugby de 15 ainda é a modalidade mais preponderante no rugby, e é muito bom, e acho que é muito importante também para a evolução do rugby feminino em Portugal, começarmos a afirmar-nos nos grandes palcos, neste caso europeus, enquanto seleção, porque é isso que eu acho, que nós este ano fizemos um trabalho excepcional, se calhar contra algumas expectativas, porque se calhar no início pode ser duvidado de se seria viável, mas a verdade é que provámos que temos qualidade, que podemos ir disputar e que vamos disputar o Championship por mérito. E exemplo disso também é que cada vez mais os jogadores da nossa seleção nacional estão, e de outros clubes também, que estão a ser convidadas para jogar fora, em Espanha, em França, e acho que isso também acaba por ser um reconhecimento do trabalho que tem vindo a ser feito ao longo destes últimos anos.
Sim, e também é preponderante para o desenvolvimento da própria seleção, não é? Portanto, tiveste, eu não sei, chegaste a participar em algum jogo do Trophy?
Não.
Antes da lesão, não. Pronto, mas tens aí o Championship para disputar para o ano, não é? Se for tudo bem, esperemos que sim. Olha, nós estamos no fim, portanto já tocamos naqueles temas que eu queria abordar contigo. Eu queria agradecer-te, não é? E queria desejar que corra tudo bem aí na tua recuperação. O caminho, tu sabes melhor do que eu como é que vai ser, mas é uma luta. Estas lesões são realmente muito complicadas, mas espero que regresse em força, quer no Sporting, quer na seleção, para disputar o Championship. E já percebi que tens o objetivo de fazer o regresso a tempo da Taça Ibérica, portanto que seja uma Taça Ibérica que corra melhor a todos os níveis este ano do que no ano passado. Josefa, muito obrigado por teres tirado este tempito para nós.
Muito obrigada, e obrigada também a vocês por apoiarem o rugby feminino e por quererem saber um bocadinho mais sobre aquilo que andamos aqui a fazer. Obrigada.
Obrigado. Pessoal, a quem nos acompanhou, obrigado por terem acompanhado mais este episódio. Para o mês que vem voltaremos com outra convidada, ainda não sei. Mas pronto, muito obrigado por estarem aí e até à próxima.